O Senado aprovou em primeiro turno, nesta terça-feira, a proposta de emenda à Constituição, a PEC que garante aos empregados domésticos, os mesmos direitos dos demais trabalhadores. O texto ainda gera dúvidas entre os empregados domésticos e também entre os empregadores, que temem o peso das mudanças nas contas da casa. Para entender melhor o impacto dessas mudanças, nós conversamos agora com o consultor legislativo Eduardo Modena. Bom dia, Eduardo.
Bom dia.
Vamos começar definindo quem se enquadra na definição de trabalhador doméstico, Eduardo.
Trabalhador doméstico, por definição, é aquele que trabalha para o empregador doméstico. A definição de empregador doméstico é o trabalho em família ou em residência sem finalidade lucrativa. Então, o doméstico é aquele que presta aquele serviço de natureza, de manutenção ou qualquer outro tipo de natureza, para o empregador doméstico, que é a família ou a residência sem finalidade lucrativa.
E você acredita, Eduardo, que esse temor de demissões em massa, aumento da informalidade, pode acontecer por conta dessa PEC que foi aprovada em primeiro turno ontem?
Acredito que não deve haver um aumento da informalidade no campo dos domésticos. Quem já registra essa empregada deve mantê-la registrada. Acho pouco provável que venha a demitir por causa disso, porque o aumento efetivo, o reflexo financeiro direto, não é tão expressivo assim. A não ser que a pessoa tenha grande quantidade de horas extras ou de trabalho noturno. Mas, certamente, a aprovação não deve aumentar o registro apenas. O grau de informalidade, que gira em torno de 75%, deve continuar bem alto.
Vamos então por partes, exatamente para que o ouvinte e possível empregador doméstico possa entender muito bem o que é que foi aprovado ontem. Vamos começar com jornada de trabalho, por exemplo. Como é que fica a jornada de trabalho?
O doméstico não tinha uma jornada de trabalho definida. Agora ela passa a ser idêntica à dos demais trabalhadores. Uma jornada base de 8 horas diárias, com limite de até 10, com pagamento de hora extra, e 44 horas semanais. Essa jornada acaba sendo idêntica de todos os demais trabalhadores. Essa talvez seja a principal modificação da emenda.
E como que se faz o controle disso? Por exemplo, nas residências não tem um ponto?
Não se pode demandar que haja um relógio de ponto ou algum instrumento semelhante. A melhor maneira que o empregador pode ter para controlar a jornada de trabalho é por meio de um livro de ponto que vai ser assinado diariamente pelo seu empregado.
Então, a melhor maneira de fazer o controle de frequência é esse livrinho de ponto, então, para
esse
o empregador.
Livro de ponto. Ele seria a melhor maneira, dado o seu pequeno custo e a simplicidade do procedimento.
E como é que fica a questão das horas não trabalhadas, Eduardo, de trabalhadores, por exemplo, que dormem no emprego ou que têm um tempo livre no local de trabalho? Como é que isso vai ser equacionado?
Essa questão não está clara no termo da própria Constituição Federal, como foi aprovado. Provavelmente isso vai ser resolvido jurisprudencialmente. O que nós podemos adiantar é que, encerrada a jornada do empregado, ele não deve ser demandado para outras atividades. Então, em princípio, mesmo que ele durma no trabalho, durma na residência do empregador, ele não pode ser demandado para serviços fora da sua jornada normal de trabalho, a não ser que o empregador queira arcar com as horas extras. Mas eu acredito que, na verdade, o próprio procedimento, como isso vai se desenvolver, vai acabar sendo desenvolvido jurisprudencialmente. A Justiça do Trabalho é que vai definir.
Ou seja, aquele trabalhador que, por exemplo, dorme na residência, a partir daquele momento é um horário livre dele, ele não pode ficar à disposição.
Livre.
Não pode ficar à disposição.
Não. O empregador tem de estar consciente que ele não pode, a seu bel prazer, utilizar o serviço dele sem que isso tenha reflexos financeiros.
Ok, vamos falar um pouquinho sobre o FGTS. Antes era opcional, agora passa a ser obrigatório?
Sim, ele passa a ser obrigatório, tanto a inscrição quanto o recolhimento. E em decorrência disso também a multa de 40% sobre os recolhimentos no momento do encerramento do contrato de trabalho.
Então o FGTS basicamente fica igual aos demais trabalhadores, o desconto do FGTS,
8% sobre o valor base do salário e os 40% no momento da dispensa.
Certo. No caso de demissão, sem justa causa, o empregado terá direito a esses 40% do FGTS pagos Sim. pelo empregador.
Pagos pelo empregador. Eles, na verdade, depositados na conta para eventual levantamento do empregado.
Eduardo, na semana passada nós tivemos aqui no Conexão Senado entrevistando representantes dos empregados domésticos. Eu entrevistei um representante do site Doméstica Legal e eles tinham uma preocupação, que temiam que se não houvesse uma espécie de desoneração de tributos para quem emprega, para quem contrata, haveria um aumento absurdo nas demissões. Esse era o grande temor. Isso foi contemplado na PEC 66?
Não, a PEC 66 não prevê nenhum incentivo à contratação do empregado doméstico. Isso aí deve ser objeto, pelo menos é o que tem sido levantado, tem sido aventado, de uma medida provisória do Executivo que acompanharia, regulamentaria toda a questão da aplicação dos novos direitos e concederia eventualmente algum benefício. Mas na PEC não está contemplado. Alguns direitos são de aplicação imediata, como por exemplo as horas extras e o FGTS, e eles devem ser regulamentados, devem ser aplicados independentemente da existência de benefício. No momento não existe.
Eu queria detalhar um pouco mais, Eduardo, era exatamente essa questão do que já terá aplicação imediata e do que precisa de regulamentação para que o empregador possa saber o que, na realidade, ele já começa a arcar. A aplicação imediata.
Acredito, nesse momento, a jornada de trabalho, o fundo de garantia do tempo de serviço e a remuneração superior para o trabalho noturno. Depende de regulamentação posterior, eu acredito. Salário família e o seguro acidente de trabalho. Esses dependem de algum grau de regulamentação, seja por lei, seja por outro normativo infraconstitucional. Talvez o executivo decreto ou uma portaria, ao menos.
Certo.
E... Além disso, tem alguns direitos que, mesmo tendo sido aprovados, eles têm pouca aplicabilidade prática, como, por exemplo,
Alô, Eduardo? Nós perdemos contato com Eduardo Modena, ele que é consultor legislativo do Senado Federal e conversava com a gente exatamente sobre os detalhes da PEC 66, a proposta de emenda à Constituição, que garante aos empregados domésticos os mesmos direitos dos demais trabalhadores. Essa PEC foi aprovada em primeiro turno ontem em votação no Senado. Faltamos então, estabelecemos o contato. Eduardo, pois não?
Sim. Além disso, por exemplo, o reconhecimento de acordos e convenções coletivas deve ter, pelo menos num primeiro momento, pouca aplicabilidade, já que a categoria, particularmente dos empregadores domésticos, não é representada em boa parte do território nacional por algum sindicato. Existem uns poucos sindicatos, mas, de maneira geral, não existe representação para a categoria. Então, não há maneira de se ter um acordo ou convenção coletiva. Então, alguns direitos, eles mesmo sendo aprovados e mesmo tendo uma aplicabilidade direta e imediata, eles não têm uma aplicabilidade real.
O caso do auxílio creche seria esse também?
O auxílio creche é um que necessita de regulamentação, porque simplesmente atribuir ao empregador, isso sim teria consequências bastante financeiras, bastante pesadas ao empregador. O que provavelmente deve se regular é, paralelamente ao que se faz, por exemplo, em relação às micro e pequenas empresas, é que esse é um direito que deve ser fornecido pelo Estado, com algum tipo, talvez, de custeio por parte do empregador. Mas um custeio limitado, mas não o pagamento direto. De toda forma, acredito que esse direito da creche não tem aplicabilidade imediata. Isso depende de regulamentação.
Com a aprovação da PEC ou sem a aprovação da PEC, continua valendo aquele ditado de quem paga bem sempre se dá bem, né? Recibos, anotações de tudo que é pago, isso continua valendo, né, Eduardo?
Sim, isso é indispensável em qualquer relação trabalhista, não apenas a doméstica. A melhor maneira de você se garantir contra eventuais surpresas é que você pague tudo adequadamente, conforme a legislação, e mantenha registro disso.
Haverá ainda uma votação em segundo turno? Na sua opinião, ainda é possível ocorrer algumas mudanças significativas no que foi aprovado ontem? Ou você acredita que não?
Acredito que não. Podemos sentir que há uma vontade política pela aprovação. Alguma modificação a esta altura acarretaria o retorno à Câmara dos Deputados e não parece ser a vontade política dos senadores.
Ok, muito obrigado pelas suas informações, Eduardo Modena. Bom dia.
Obrigado, bom dia.
Eu conversei com o consultor legislativo do Senado Federal, Eduardo Modena, para que você possa entender melhor o impacto das mudanças com a PEC 66, chamada PEC das Domésticas, que foi aprovada em primeiro turno ontem à noite no Senado. Essa PEC, ela garante aos empregados domésticos os mesmos direitos dos demais trabalhadores.